Hoje é terça-feira, 5 de março. Qual o papel das redes sociais na ascensão da extrema-direita? Como esses grupos usam as plataformas para amplificar as suas mensagens, influenciando no debate político? De que forma essas dinâmicas afetam as eleições nos Estados Unidos? Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja, nas minhas próprias redes. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Tenho certeza que vocês curtiram muito a nossa entrevista de ontem com o professor João César Castro e vão adorar a nossa entrevista de hoje. Então, peguem o café, tá todo mundo de café aí para essa terça-feira? E vamos falar sobre internet, um pouquinho mais sobre isso, mais além do que nós já falamos ontem. 2024, como a gente sabe, é ano de eleições. As eleições municipais estão pouco faladas no nosso país, mas também as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Como as redes sociais se organizam para isso? Será que no Brasil a gente vai repetir as eleições municipais de 2020 repletas de baixaria? Quais vão ser os limites objetivos da inteligência artificial e das deepfake? Como as plataformas vão se envolver ou não no combate à desinformação e ao discurso de ódio? A extrema-direita está melhor preparada do que os setores progressistas e sabe se organizar para mobilizar melhor as redes? Bom, para falar sobre todos esses assuntos e outros mais, eu convidei o professor Davi Nemer, que é professor titular e pesquisador no Departamento de Estudos de Mídia na Universidade da Virgínia. Davi também é especialista em antropologia da informática e autor dos livros Favela Digital, O Outro Lado da Tecnologia e Tecnologia do Oprimido, Desigualdade e o Mundano. Ai, olha, começou minhas palavras. Desigualdade e o Mundo Digital nas Favelas do Brasil. Recomendo muitíssimo que vocês acabem de assistir a entrevista, vão na livraria preferida de vocês ou naquele sitezinho que a gente não gosta muito de recomendar e busquem ler o Tecnologia do Oprimido do Davi, que é uma obra bastante importante para refletir sobre desigualdade, sobre as possibilidades que o povo encontra para fazer uso das tecnologias para se libertar ou para buscar enfrentar as opressões. Eu quero convidar o Davi, que, como vocês já sabem, porque volta e meia eu falo sobre ele por aqui, é também meu orientador nesse tempo que eu estou fazendo doutorado aqui na Virgínia. Bem-vindo, Davi, vem conversar comigo aqui.
Olá, Manu. Boa tarde, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com você.
Estou me esforçando para manter o caráter de um professor entrevistado, Davi. Todo mundo que te acompanha nas redes, né, fica sempre bastante impressionado com a multiplicidade da tua formação. Isso não está no nosso script, mas eu quero começar falando sobre isso, porque eu acho que é um ponto bastante interessante. Tu tem uma trajetória de formação na graduação em informática, na área das exatas, e depois tu vem para antropologia. A partir desse caminho, tu te encontra com a retórica de ódio, com o uso das tecnologias para construir as narrativas dos discursos de ódio, né, Davi?
Exato. Eu comecei na graduação em ciência da computação, não sabia ao certo o que eu gostaria de fazer naquela época, e foi uma oportunidade que eu tive de organizar e até ensinar em programas de inclusão digital. Foi ali que eu tive o meu primeiro contato com áreas marginalizadas, com áreas de favela, e aí fui caminhando, né, nessa trajetória da computação. Fui para a Alemanha fazer o mestrado, mas ali eu me distanciei muito dessa questão da parte social da computação. Foi justamente na antropologia da tecnologia que eu me vi voltando a esses temas. Aí eu fiz essa pesquisa que gerou, né, o livro Favela Digital e Tecnologia do Oprimido. E foi justamente nessa pesquisa nas favelas, que eu comecei ali em 2013, que me levou para esse campo da desinformação. Porque em 2013 eu acompanhei as jornadas de junho, né, que foi um fenômeno gigantesco no país, até então o maior. E nessa exposição que eu tive no meio da minha etnografia, eu me interessei muito por movimentos sociais. E aí fui acompanhando. Mas aí acompanhei 2014, 2015, 2016. Eu vi que ali, já em 2014, já estava tudo diferente de 2013. E 2015 mais ainda, e 2016 mais ainda. E aí o resto a gente já conhece aqui. Foi justamente nessa mudança que eu identifiquei, né, o uso maciço de desinformação dentro das redes sociais e como, né, infraestruturas humanas, as pessoas cooptaram o discurso para manipular a opinião pública.
Eu estava lendo um artigo teu esses dias exatamente sobre isso, né? Sobre a particularidade do caso brasileiro, não é só brasileiro, mas que nos interessa no Brasil, que é o uso da infraestrutura humana para a distribuição da desinformação. A gente tem essa ideia de que a desinformação sempre é feita de forma automatizada e que sempre a prevalência do algoritmo, né? E o caráter do algoritmo, digamos assim, que leva ao extremismo, é o responsável pela desinformação. Mas tu trabalha com isso também, né, Davi? Com a ideia de como a rede de distribuição humana no WhatsApp é imprescindível para compreender o discurso de ódio, né?
Exatamente. O algoritmo, muito se fala da automação, do algoritmo. Sim, o algoritmo e a automação é um ator, vamos dizer assim, muito importante dentro desse ecossistema da desinformação. Mas para ter ganhos nesse algoritmo, é preciso a manipulação humana, a intervenção humana, quando a gente está lidando com plataformas como Twitter, Instagram. Por isso que é comum a gente ver as pessoas reclamando, né, de contas inautênticas ou contas fakes ou até robôs que são controlados por ações humanas. E no Brasil, a desinformação ela é peculiar, que é diferente aqui dos Estados Unidos, já que nós estamos maciçamente no WhatsApp. 99% dos smartphones no Brasil têm o WhatsApp. O WhatsApp virou o modo preferencial de comunicação do brasileiro. Então, não é de se surpreender que ali vai estar a maior atenção dos desinformadores. E como o WhatsApp não tem um algoritmo, ou seja, precisa da ação humana para enviar e receber mensagens, é aí que se monta essa tal da infraestrutura humana para se comportar como se fosse um algoritmo ali dentro. Como assim, como um algoritmo? Ué, não só vai produzir, mas também vai distribuir e vai fazer a curadoria da desinformação para as pessoas, ou seja, conhecendo o perfil das pessoas, essa infraestrutura humana vai entregar justamente aquilo que as pessoas querem ler ou até que vai até confirmar o seu viés de confirmação, né?
Justamente nesse sentido, Davi, recentemente, em ocasião dos protestos do dia 25 de fevereiro, tu fez um fio no Twitter que explicou as ondas de emoção que tomaram os grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram com relação às manifestações do dia 25, né? De como existia uma certa passividade e como essa passividade migra para um engajamento a partir de alguns temas. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre a maneira como eles organizam essa atuação na internet, por que é tão difícil a esquerda entender e por que a gente ainda segue caindo, digamos assim, tropeçando nas cascas de banana que eles colocam no meio do caminho.
Sim, o caso da manifestação do dia 25 foi crucial para a gente entender como funciona esse movimento, porque foi um movimento muito focado. E como não havia outros eventos acontecendo ali por perto, então tudo que aconteceu durante aquele período todo foi justamente focando nessa manifestação. Bolsonaro fez a convocação nos seus canais oficiais, no Telegram, no Twitter, só que ele fez uma convocação muito moderada, porque ele está sendo investigado pela Polícia Federal, tinha acabado de depor na polícia e sabia que qualquer deslize ali poderia tornar a vida dele ainda mais difícil nessa investigação. Então, ele chamou a população naquele tom moderado, pediu para não levar faixas, só que o tom moderado não funciona bem nas redes sociais, ou seja, não funciona para inflar o sentimento das pessoas que vai motivá-las a tomar uma certa atitude. Assim, havia uma certa apatia das pessoas em se relacionar com aquele tipo de conteúdo, já que a sua base está acostumada a ter muito post ou conteúdo extremista, né? E como a gente fala extremista, é o conteúdo que gera comoção principalmente negativa, que é a raiva, a ansiedade, o medo. Isso é da natureza humana, da gente engajar e tomar uma atitude em relação a isso, porque é da nossa própria proteção, né? Só que não foi a convocação do Bolsonaro que teve esses tons. com o passar do tempo, teve dois eventos principais que eu identifiquei aqui na minha pesquisa que gerou essa comoção e esse engajamento nos grupos, principalmente do Telegram, que eu monitoro. O que aconteceu? Bom, o Lula fez uma fala denunciando o genocídio em Gaza, né? Essa fala do presidente Lula foi armamentada, ou seja, foi habilmente utilizada para, né, trazer o entendimento que o Lula estava atacando os judeus, não só criticando o Estado de Israel, mas atacando os judeus. Isso fere muito um dos pilares do bolsonarismo, que são as igrejas conservadoras, já que essas igrejas conservadoras têm-se um entendimento do chamado sionismo cristão, que eles apoiam o Estado de Israel, não porque eles acham que é a terra prometida para judeu, mas sim porque é ali que eles vão promover a salvação dos judeus que não aceitaram Cristo. É uma teologia da dominação. Então, isso é uma coisa que foi muito utilizada dentro desses grupos, já que nesses grupos é predominantemente cristão, não só evangélico, mas também católico, né? É um fundamentalismo cristão ali que existe. A outra questão foi a armamentação ou a utilização, né, equivocada da questão de Marajó, né? Essa questão já vem há um bom tempo, já que a então ministra dos Direitos Humanos, a Damares, já tinha feito uma fala que até agora não se comprovou, né, que ela falou que tinham meninas com os dentes sendo arrancados, isso não foi comprovado até então. A gente pode cravar que foi uma desinformação, perigosa até, mas é um assunto que volta e meia vem, porque nesse território há também uma atuação muito forte das igrejas evangélicas e também católicas ali. Então, é uma forma de capitalizar o trabalho delas dentro dessa região. Então, com esses dois assuntos, que são assuntos que tocam a cerne, né, dessas igrejas conservadoras, que também é um pilar mais sólido do bolsonarismo, foi o suficiente para criar essa comoção das pessoas que estavam nesses grupos, que não se identificaram tanto com a convocação do Bolsonaro, mas agora se sentem motivados a sair às ruas, já que esses dois assuntos são assuntos que já estão trabalhados, né, nesses espaços, e é o suficiente para gatilhar esse tipo de ação. É claro, Manu, que desinformação por desinformação não vai fazer as pessoas saírem de casa e começar a protestar. Existe, aí que entra essa questão da infraestrutura humana, porque o que a gente precisa de dia? A gente precisa de ônibus, a gente precisa de organização, a gente precisa de alimentação. Essas pessoas não chegam lá à toa. Precisa de muito dinheiro para trazer essas pessoas para esses lugares. Por isso que os ataques terroristas em Brasília aconteceram, né? E da mesma forma aconteceu na manifestação do dia 25. Ou seja, houve uma orquestração, uma manifestação, uma organização, onde que muito dinheiro foi colocado, muito interesse foi colocado para trazer as pessoas. A desinformação foi, como sempre digo, uma gasolina motivacional para as pessoas irem às ruas.
Que é uma formulação bem antiga, né? Porque a ideia de agitação e propaganda, de que a agitação e a propaganda, o Lenin já dizia isso, tem a capacidade de mobilizar a massa para um determinado fim. Isso que tu fala da armamentação é muito interessante, porque surge sempre o debate se o erro foi o presidente Lula ter falado e que o presidente Lula ter falado é o que gerou a comoção. Quando, na verdade, não, né, Davi? A gente sabe que isso é responsabilizar quem, na verdade, está sendo vítima de uma infraestrutura que altera qualquer conteúdo dito, né? Quer dizer, não é a vítima responsável pela desinformação que está sendo propagada, não é o Lula responsável por isso ter inflamado, né, a multidão bolsonarista.
Exatamente. Novamente, não, como você falou, não é uma novidade, né, nos estudos comunicacionais e de propaganda, isso está bem dito. A questão aqui, os algoritmos e as formas como essas redes sociais funcionam, elas amplificam esse tipo de comportamento, né? Por exemplo, Lula, a fala do Lula, ela é muito, ela tem várias camadas, é uma fala muito complexa, né? Que dentro das redes sociais é possível jogar ali e fazer entender que, na verdade, o que Lula critica são as ações do Estado de Israel. Mas é lógico que eles vão jogar como se o Lula é um odioso dos judeus, chamando de antissemita, e aí vai. Não foi isso que aconteceu.
Isso também tem relação com alguns estudos que apontam a relação super íntima, né, que os veículos de comunicação de referência mantêm com os sistemas de desinformação, seja sendo pautados pela desinformação, né, organizando a sua agenda midiática a partir dos conteúdos que circulam no submundo da internet, sendo abastecendo esse submundo, como notoriamente foi esse caso, né, Davi? Quer dizer, essa interpretação corrente de que o Lula teria sido antissemita circulou naturalmente na mídia comercial brasileira.
Exatamente. Esse tipo de conteúdo, Manu, é usado para endossar essa manipulação da informação que acontece nesses grupos. O que é, no mínimo, irônico, são espaços e grupos que passaram os últimos 6 anos demonizando a grande mídia. Mas aí, quando o assunto é, ou as matérias são para endossar aquilo que eles querem provar, aí funciona, aí é possível. Então, é uma ginástica mental muito intensa ali para justamente fazer prevalecer a mensagem que eles querem passar.
Aí teve um outro caso que tu também já mencionou e que eu quero falar um pouquinho mais contigo, que é o caso de Marajó. O que mais me impressionou no caso de Marajó é o tempo que a turma que não quer desinformar fica atônita, ou seja, a maneira como eles conseguem fazer com que a pauta seja fagocitada. Acho que essa é a figura biológica, eu era péssima em biologia, gente. Né? Desculpa aí, pessoal, desculpa, professora Anastia. Não aprendi tudo que eu podia aprender. A Laura e o Gui podiam estar aqui para me ajudar. Mas vê bem, eles pegam o tema da exploração sexual que atinge a uma parcela maior da sociedade do que aqueles dialogam diretamente e conseguem fazer com que eles sejam interlocutores também da desinformação propagada por eles. Foi isso no caso de Marajó, não foi?
Foi. Tivemos diversas celebridades, diversas influências surfando nesse tema para ter um posicionamento nas redes, já que ali a audiência deles, né, os seguidores pedem um posicionamento, o que é muito perigoso, porque eles acabam amplificando uma mensagem que não está correta e é muito prejudicial justamente as ações que acontecem na Ilha de Marajó. Por exemplo, muita coisa foi falada que, no sentido em que as ações do governo federal tinham sido completamente canceladas em Marajó. E por que Marajó, né, Manu? A gente conversou um pouquinho isso antes, mas acho que vale a pena falar aqui. Marajó é uma geografia que, em comparação ao resto do Brasil, não está no centro, né? O Brasil, infelizmente, é muito centralizador nas suas geografias, que fica ali no sudeste, pega um pouco do sul. Mas, infelizmente, no norte e áreas do nordeste, até mesmo centro-oeste, o acesso não informacional é muito difícil. E a Ilha de Marajó, mais ainda. Então, qualquer pessoa que fala, que está lá, que está vendo, se torna o porta-voz dessa região. O que, de fato, acaba virando lei, vamos dizer assim, né? Vira a verdade, sem qualquer tipo de checagem de informação. E isso que estava acontecendo lá é que pessoas, membros dessas igrejas que falavam que está lá, falavam com precisão que toda essa questão estava acontecendo e não tinha ação do Estado, que estava uma loucura, que, na verdade, não era bem assim. Aí, depois desse alvoroço todo, algumas ONGs sérias que trabalham lá, ONGs de direitos humanos, lançaram notas mostrando realmente qual era a situação e a realidade de Marajó.
Nesse sentido, quando a gente conversou fora do ar, tu fez uma comparação com o noticiário de guerra, né? Ou seja, com que Marajó, nesse sentido, pode se assemelhar com a cobertura inicial feita com relação à ofensiva de Israel na região de Gaza, porque o território em guerra também é um território inacessível. E eu me lembrei, Davi, do volume de desinformação que circulou no início naquela região e do papel que tu teve em desmentir, digamos assim, algumas das notícias que haviam sido espalhadas por Israel e legitimadas, inclusive, por Joe Biden, né?
Exato, que foi a desinformação. Então, isso que você falou, né? O acesso a esses territórios que são difíceis viram terrenos propícios para a disseminação de desinformação, porque não tem como ir lá checar, que foi o caso, por exemplo, de Israel, que logo depois da invasão do Hamas, veio a desinformação de que 40 bebês tinham sido brutalmente decapitados pelo Hamas. o que não foi verdade. O que aconteceu? Eu destrinchei essa desinformação mostrando de onde que vinha. Na verdade, veio de um militar das Forças de Defesa de Israel que falou para uma jornalista, e a jornalista, de uma forma um pouco mais responsável, falou que, supostamente, não afirmando, mas aí a manchete da notícia já vinha afirmando, e só da manchete ali ter sido afirmado foi o suficiente para desencadear diversas matérias jornalísticas, inclusive no Brasil, afirmando, cravando que isso tinha acontecido. A ponto, como você falou, do Joe Biden ter falado que viu fotos das crianças decapitadas, e logo depois a Casa Branca negou que realmente ele tinha visto isso, que na verdade ele tinha ouvido de uma outra pessoa, que realmente foi esse disco que me disse que aconteceu, esse telefone sem fio. Tanto é, essa desinformação ficou tão grande que até as Forças de Defesa de Israel desmentiu que 40 bebês foram encontrados decapitados. Isso é muito perigoso, da mesma forma de Marajó, porque são crimes tão bárbaros que parece que autorizam as pessoas, né, a tomar qualquer atitude para vingar dessa situação, para justificar as outras cidades que estão acontecendo em Gaza e também essa presença massiva e monetizada, capitalizada que essas igrejas têm em Marajó. Por isso que é sempre preciso ter criticidade na hora de encontrar essas coisas meio sensacionalistas, né?
Nos dois casos, é bom a gente identificar que os dois casos lidam com criança, né, Davi? Ou seja, o sistema de desinformação, ele também trabalha aquilo que nos gera até instintivamente um instinto maior de proteção, né? No caso, a exploração sexual contra menores, a execução de bebês, e nos dois casos, isso que tu alerta, a infraestrutura humana entra no circuito, porque nesse caso, imagina, o que pode legitimar mais uma notícia falsa do que o presidente dos Estados Unidos dizer, quase aos prantos, porque ele estava quase aos prantos, né, que nunca tinha visto aquilo na vida dele. Então, os humanos têm um papel central no impacto que a tecnologia, com os seus dispositivos, consegue cumprir, né?
Exatamente. Logo, o presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos são aliados históricos de Israel, tem a CIA, né, que é a maior e mais poderosa agência de espionagem do mundo, que teria realmente, de fato, acesso a uma questão dessa se realmente tivesse acontecido. Então, ele é uma pessoa que teria sido informado realmente se isso teria acontecido, mas como não aconteceu, foi logo desmentido.
Aliás, eles adoram usar essa frase. No Conselho de Segurança da ONU, eles sempre usam, né? Nós temos informações que vocês não dispõem. Quem duvidaria que aquela informação também era uma informação privilegiada, né? Eu quero aproveitar que a gente está falando um pouquinho dos Estados Unidos para pedir para que tu faça uma comparação, assim, entre... Tu estava falando, eu estava refletindo aqui sobre... Nós temos eleição esse ano, eleição municipal brasileira, né? E eles têm a eleição presidencial deles. Falou, o Brasil é o país do WhatsApp, os Estados Unidos não é o país do WhatsApp, né? Ao mesmo tempo, o Brasil é o país do zero rating, né? Ou seja, das tarifas baixas que prendem as pessoas em determinados dispositivos. Existe como a gente comparar, já que a extrema-direita ascendeu nos dois países, existe como a gente comparar os sistemas de distribuição de desinformação e de organização da extrema-direita do Brasil e dos Estados Unidos?
Olha, elas se assemelham muito dependendo das plataformas, né? Principalmente quando a gente vê a extrema-direita brasileira o tempo todo se aliando e cooperando com a extrema-direita nos Estados Unidos aqui, né? A gente vê membros da extrema-direita do Brasil indo para as conferências do CEPAC, que é a conferência da extrema-direita era-americana, agora estão tentando expandir para ser mundial. Então, aqui nos Estados Unidos, o engraçado que a gente fala de WhatsApp, mas o Facebook também continua muito grande no Brasil. Principalmente quando a gente pensa na empresa Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Então, ela está praticamente um monopólio informacional, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. A plataforma WhatsApp, nem tanto, porque, né, como a gente já conversou, aqui eles não usam muito o WhatsApp, aqui eles vão para mensagem de texto ainda. Só que, né, já que eles preferem essas plataformas onde há uma atividade maior, ou uma presença, né, do algoritmo, é possível se esperar que contas inautênticas, robôs, vão entrar em ação justamente para tentar manipular ao máximo esse algoritmo. Essa é a expectativa. E é claro, Hoje, a grande novidade em termos de desenvolvimento ou inovação tecnológica é a nossa querida inteligência artificial, né? Então, há muita preocupação em cima de produção de vídeos de inteligência artificial, de áudio produzidos por inteligência artificial, chamados deepfakes, né? Em que pode ter um efeito, sim. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, já tivemos um chamado robocall, que é uma chamada de telefone automática, em que a voz do Biden foi emulada falando para as pessoas não votarem. E a voz, a gravação, era quase que perfeita. É difícil distinguir. Principalmente quando uma gravação e é por telefone, tem ali seus ruídos, que aí ajuda ainda mais a disfarçar um pouco a veracidade, né, dessa gravação. Então, acredito que a preocupação maior é ali na inteligência artificial.
O Brasil está tentando regular o uso da inteligência artificial, o uso das redes sociais durante o período eleitoral, né? Eles enviaram, o Tribunal Superior Eleitoral, aliás, enviou há bastante tempo para o Congresso Nacional uma minuta que buscava regrar, o Congresso não votou, a gente acompanha a luta do deputado Orlando pela chamada regulamentação das plataformas, né? Nem o 20 de abril conseguiu fazer com que o Congresso se sensibilizasse para enfrentar as big techs. Agora, a Justiça Eleitoral buscou regrar, né? Responsabilizando as plataformas de maneira solidária, que é uma figura do direito brasileiro, com aquilo que for comprovadamente falso e permanecer no ambiente virtual. A regulamentação das plataformas é o caminho? É o único caminho?
É o único caminho, Manu. Infelizmente, é o único caminho. Eu entendo do poder coletivo das pessoas, mas o que acontece? As big techs, né, as gigantes da tecnologia, ficaram grandes demais, infladas demais, que hoje só o Estado tem a capacidade de tomá-las e regulamentá-las para que possam caminhar juntas ali com a sociedade, né? Agora, dia 27, a gente teve o TSE estipulando algumas regras de como deve ser usado ou como não deve ser usado a inteligência artificial, por exemplo. Foi proibido o uso de deepfakes, né, que são esses vídeos manipulados, vídeos áudios manipulados, não pode usar na campanha de forma alguma. Se a inteligência artificial for utilizada de alguma forma, é preciso colocar um rótulo de que a imagem, alguma coisa foi gerada por inteligência artificial, né, para os votantes, os cidadãos saberem realmente o que está acontecendo, ao mesmo tempo que não pode usar chatbot. Isso é muito importante. Porque o chatbot, ele, mais do que o deepfake e manipulações por IA, o chatbot, ele entra num processo conversacional com a pessoa, o que pode levá-los a conversas extremamente, né, extremas e atitudes impensáveis. Por exemplo, cada dia a gente vê notícias de como os chatbots não são eficientes, né? Semana passada, por exemplo, a Air Canada, a linha aérea aqui do Canadá, teve que honrar com uma dívida porque o chatbot inventou uma regra e aí o consumidor se achou no direito de seguir aquela regra e foi em frente. Depois entrou na justiça e realmente comprovou que o chatbot inventou aquela regra. Então, pode ser coisas que podem ser inventadas, pode manipular ações. Então, realmente é uma decisão mais do que acertada do TSE. O TSE tem se informado com especialistas, principalmente nessa área de IA, para tentar frear um pouco do que pode ser o uso das inteligências artificiais. É claro que essas ações, elas tocam diretamente as campanhas oficiais, dos partidos, né, de agências. Mas hoje a inteligência artificial está acessível a praticamente qualquer usuário. Qualquer um que tem um conhecimento técnico um pouco mais avançado pode desenvolver imagens e vídeos, e aí que está o perigo, porque como rastrear, né, e como fazer uma ação preventiva para que isso aconteça, não aconteça, né?
E como fazer com que as plataformas se engajem contra o próprio modelo de negócios delas, né, Davi? Porque a desresponsabilização das plataformas é proporcional ao que elas lucram com esse sistema de desinformação e de conteúdo extremista nas redes, incluindo a monetização disso, né? Então, a ideia da responsabilização também é a ideia de buscar fazer com que elas sintam no lugar que é o lugar que elas, na língua delas, né? A língua delas não é o algoritmo, é o dinheiro que esse algoritmo proporciona a elas. Nesse sentido, Davi, eu fiquei lendo o regramento do TSE e pensando na velocidade com a qual eles conseguem decidir em contraposição à velocidade com a qual o Congresso Nacional consegue opinar sobre uma matéria, né? Um pouco daquilo que a gente conversa sobre, e aliás, foi uma das partes que tu fez eu escrever mais no meu capítulo da tese, mas sobre a velocidade, o mito de que a inovação e de que a velocidade do desenvolvimento tecnológico sempre traz progresso e de que como isso pode mesmo quebrar coisas, né? Mesmo que essas coisas sejam a democracia. E de como o tempo da política é um tempo que não cabe nesse desenvolvimento tecnológico para buscar domá-lo. Tem um pouco disso, né? Nessa decisão do TSE ser mais veloz que a do Congresso Nacional.
Exatamente. Ou seja, o TSE novamente se mostrando antenado nas necessidades sociais e tecnológicas para tentar, vamos dizer assim, guardar a Constituição, o que é o seu dever, né, e manter a nossa democracia. Essa é a importância número um. Infelizmente, o Congresso não só não aprova na mesma velocidade, não só pelo design, mas também por forças políticas que deliberadamente vão agir contra essas regulações. Né? São justamente políticos que vêm de uma caminhada que se beneficiaram dessas questões que a gente acabou de contar aqui, de desinformação, de como as redes sociais amplificam essa comoção negativa. Ou seja, para eles, não é interessante regular, porque é justamente nessa lógica, nessa dinâmica, que eles conseguem voltar ao poder ou se manter no poder. Por isso que o TSE, se distanciando ao máximo ali de uma certa politicagem, consegue, de uma forma mais sóbria, abordar esses assuntos. Então, acaba sendo o braço, né, do Estado mais apto a coordenar essas questões.
Eu estava pensando, Davi, enquanto eu te ouvia, né, a gente... São dois momentos completamente diferentes em que essas novas tecnologias vão chegar na vida eleitoral. No Brasil, na eleição em mais de 5.500 cidades. Nos Estados Unidos, numa eleição presidencial que todo mundo vai olhar. A chance é maior do uso disso, a despeito do regramento do Tribunal Superior Eleitoral, ser feito no Brasil, né? Porque fica imaginando, quem mesmo dá bola para a eleição municipal de Pedro Osório, exceto eu que vivo lá, né? Que juiz que vai estar atento a isso? Como comprovar? Como fazer com que saia do pequeno município? Então, a escala, talvez a possibilidade de aterramento da extrema-direita nos pequenos e médios municípios seja muito grande em função do volume de eleições. São 5.500 cidades, milhares de candidatas e candidatos a vereador. É uma loucura, né?
Exato, e isso é preocupante porque a gente tende a focar mais no cenário nacional, enfim, por diversas questões, mas a política do dia a dia, ela é feita nessa política das cidades pequenas que são a maioria no país. É isso que vai fazer a diferença no dia a dia do brasileiro. A gente fala muito sobre o Brasil profundo, que é o Brasil profundo, na verdade, é o Brasil real, né? E é justamente nessas cidades que, infelizmente, ela tem a desinformação tem um espaço de ação maior e não tem receio da punição, já que a atenção não está voltada para lá. E aí que a gente tem que repensar na infraestrutura, já que o TSE que toma essas ações mais progressistas e mais antenadas, né, nas necessidades da sociedade no dia a dia, se não está na hora de repensar essa infraestrutura do TSE, né? É claro que o TSE tem os TREs, são regionais, mas mesmo assim os TREs não estão presentes em todas as cidades, né, dos estados. Então, será que é preciso capilarizar ainda mais essa presença do TSE para fiscalização? E também tem o papel da mídia, né? O papel da mídia em denunciar essas questões. É claro que quando acontecer alguma coisa em São Paulo, com, novamente, voltar essa ideia de centro, a gente vai ficar sabendo. Mesmo a pessoa lá em Vitória, Espírito Santo, onde eu sou, a de Pedro Osório, a gente vai ficar sabendo o que está acontecendo em São Paulo, mais do que a gente vai ficar sabendo o que está acontecendo na cidade. Então, mais do que nunca, é importante o papel da imprensa local, né? Tomar um papel de dependência e de fiscalização, que está na cerne, né, do jornalismo.
E também a velocidade dessa fiscalização, né, Davi? Porque esse é um elemento de, digamos assim, de muita frustração para quem está do outro lado. O primeiro é esse que tu fala, a desigualdade da cobertura entre o que acontece em São Paulo, de acordo com o lugar e com a pessoa que acontece, a relevância dos fatos de desinformação são maiores ou menores na agenda da mídia, né? Vê bem, Porto Alegre, por exemplo, é uma grande cidade brasileira, ela não faz parte da mídia nacional, como São Paulo e o Rio fazem. Esse é um tema. E o segundo é a velocidade do julgamento, porque o estrago é imediato, né? Eu nunca perdi uma ação que eu movi contra quem distribuiu desinformação. Eu perdi as eleições. Ou seja, o prêmio em função daquele ato é muito grande, é a vida das pessoas, é governar durante 4 anos, e a gente vai estar diante disso também. Então, também tem relação com a velocidade do Poder Judiciário e com a velocidade de execução das plataformas, que, ao serem notificadas sobre um conteúdo falso, tem condições técnicas, isso é uma afirmação, pergunta, né? Tem condições técnicas de fazer com que esse conteúdo desapareça do conjunto da rede, né?
É por isso que eu sempre falo, Manu, que essa questão da desinformação é um problema multifacetado. Ou seja, a gente precisa de ações de diversos atores dentro desse ecossistema para tentar frear ao máximo, né, que a gente chama de os atores ruins, ou seja, os desinformadores. O que isso significa? É o TSE estar agindo da forma que está agindo, as plataformas agirem muito mais do que estão agindo, eles estão muito aquém do que devem fazer, ou até mesmo o que eles prometem fazer nos seus termos de serviço, eles próprios acabam, violam suas próprias regras, né? Lógico, a mídia, todo mundo tem que, a sociedade civil, todo mundo tem que entrar nessa para realmente tentar desacelerar, porque realmente o estrago, ele é na hora, e a compensação, vamos dizer assim, você pode até ter no final, como você falou, mas ela vale a pena? Ela não vai voltar no tempo, né, para te recolocar na corrida, na sua candidatura. Então, às vezes, para quem está no tudo ou nada, promover uma campanha de desinformação vale muito mais a pena, o ganho é muito maior. E é isso que o TSE, ou até mesmo o nosso Congresso, precisa entender. E assim, eu nem tenho um ideal punitivista, mas a punição aqui, ela é pedagógica. E ela precisa ser pedagógica para que isso não precise, não volte, e que as pessoas entendam que está errado, né? E é isso que está, Manu. A gente precisa também ter um maior entendimento nessa questão pedagógica, que vai na questão do ensino também, de entender que uma desinformaçãozinha, uma mentirinha, ela pode ser amplificada, como a gente viu diversos casos aí de gente que compartilhou uma foto íntima, achando que era só para um amigo, ia ficar ali e o negócio viraliza, né? As pessoas precisam entender que uma vez uma informação ou uma desinformação compartilhada, essa pessoa já não tem mais nenhum controle sobre ela. E aí que está o perigo, principalmente em tempos onde que há uma hiperconectividade da sociedade, né?
Essa dimensão pedagógica, educacional, ela também é multifacetada, né, Davi? Por exemplo, o professor João César, que conversou com a gente ontem, não foi o objeto da nossa conversa, mas quando a gente estava trabalhando junto em outra ocasião, justamente ele dizia, olha, a literatura é o caminho para enfrentar a desinformação. Pode me perguntar por quê? Porque o pensamento, a capacidade de interpretação de texto, né? De olhar uma manchete sobre 40 bebês decapitados e achar que aquilo tem alguma coisa esquisita, né? De conseguir aferir que aquilo está fora do contexto. Essas são capacidades finas desenvolvidas que não acontece em qualquer lugar. Aí a gente vê os dados da leitura no Brasil e fica escandalizado, né? Nós somos um país que absolutamente não lê. Essa é uma marca do nosso país. Então, também não é simples enfrentar algo que é complexo, né, Davi?
Não é. Aí a gente vê como que esse problema é um problema estrutural, né, Manu? Que a desinformação acontece, não é por acaso, né? Não é só porque as redes sociais ou porque há político corrupto. Não, há um problema estrutural que a gente precisa endereçar. É, infelizmente, foi jogado por debaixo do tapete por muito tempo. É, espero que esses alertas que a gente está tendo nesses tempos de desinformação, de hiperconectividade de tecnologia, possa nos alertar justamente para voltar à cerne desses problemas, né? A questão da educação, até mesmo uma questão de saúde, por exemplo. Se as pessoas têm acesso a a saúde decente, jamais a desinformação sobre o Covid, né? Na época que tinha os lockdowns, ou, né, no alto da pandemia, as desinformações não correriam solta da forma que correriam, né?
É, e se tivesse também a capacidade de imaginar políticas públicas a partir do que esses dados fornecem, que é um outro assunto, né, Davi? A gente ainda está na época em que o governo debate como se comunicar via redes, enquanto objetivamente, a partir do volume de dados que circula nas redes, a gente tem como ampliar a capacidade de executar políticas públicas. Imagina, se a gente conseguisse saber o que as pessoas questionavam sobre a vacina, a propaganda sobre a vacina ia ser mais eficaz. Mas a gente não trabalha na mesma lógica das grandes empresas e nem dos espaços de proliferação de desinformação. Eu quero terminar te lançando uma provocação. Qual é o tema preferido da extrema-direita americana nos grupos e qual é o tema da extrema-direita brasileira, o tema que domina os grupos de WhatsApp e de Telegram das duas extremas-direitas? É o mesmo tema? São temas distintos?
Olha, são temas relativamente distintos, mas que, se você destrinchar, eles se encontram, né? No Brasil tem essa questão, esse medo do Brasil virar um país comunista. E por que eu falo essa questão? Porque é uma questão mais tipo um guarda-chuva, que vem em diversos temas. Por quê? Dentro do entendimento deles, o comunismo não é cristão, é o anticristo, não tem liberdade. Nessa coisa da liberdade, é o tempo todo liberdade, liberdade, liberdade. Eles nem sabem o que eles querem dizer com liberdade, né? E aqui nos Estados Unidos tem muito essa questão da liberdade também, só que vai mais acima do que esse medo do comunismo. Aqui é a liberdade de você comprar armas, é até a liberdade de você falar o que você quiser. Então, o medo que eles impõem é que os democratas, que é a esquerda aqui americana, vão tirar o direito de você comprar armas aqui, vai te censurar. Então, enquanto um foca mais nesse medo do comunismo, que também toca nessa questão da liberdade, aqui é mais a questão da manutenção da liberdade americana, que sempre foi usado como propaganda, desde para invadir países até promoção de vendas de armas, né?
Davi, uma alegria conversar contigo. Obrigado por esse tempo de entrevista. Foi muito legal, viu? Agora o pessoal vai começar a te encher o saco diretamente, porque eles ficam me enchendo o saco para conseguir falar contigo. Agora a nossa audiência vai correr direto atrás de ti, sem intermediários.
Maravilha, aparece lá nas minhas redes que é um prazer falar com vocês.
Obrigada, um beijo. Esse foi Davi Nemer, que conversou com a gente no Expresso desta terça-feira. Eu vou recomendar mais uma vez que vocês corram atrás de Tecnologia do Oprimido. Eu adoro o nome do livro também, né, gente? Eu sou uma das pessoas que escolhe livro por causa de nome e recomendo que vocês também sejam, porque um nome bem escolhido já denota a capacidade da pessoa sintetizar a sua busca por expressar algo. Mas, para além do nome, belíssimo, é um livro bastante importante para a gente pensar as tecnologias como ferramentas de encontro com da população, das periferias brasileiras, com possibilidades de enfrentar as opressões. Um beijo, até amanhã, a gente se encontra voltando com a programação normal do nosso Expresso nessa quarta-feira. Fiquem bem, uma boa terça para todos vocês.